Catarina Moraes tem 25 anos, é de Lisboa e está na Índia, em Jodhpur. Chegou em janeiro de 2020. Na verdade, a Catarina levava na mala umas quantas experiências internacionais. Não é a primeira vez que está na Índia. E tudo começou em 2011. Tinha a Catarina 16 anos. Vamos lá saber. Isto de ser uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais sempre foi uma vontade? Ou à medida que as experiências foram acontecendo, esta vontade foi-se consolidando?
Eu sempre tive demasiada vontade de viajar. E os meus pais não são pessoas que viajaram muito, e então eu acho que por isso mesmo eu ainda tinha mais vontade. Então procurei sempre, assim, maneiras mais alternativas de viajar, sempre através de projetos europeus, em que há um financiamento e que, portanto, com 16 anos eu não tinha dinheiro, não é, para viajar, nem depois com 18. E, portanto, aproveitei sempre oportunidades em que eu era colocada em ambientes que eram bastante desafiadores, bastante bons e sempre muito relacionada com a área social.
E estas experiências, uma a seguir à outra, foram reforçando essa vontade, foram-lhe dando a certeza de que era isto que queria para a vida.
Foram-me dando a certeza, sim. Eu acho que foi na primeira vez que eu vim à Índia que eu entendi que havia demasiado mundo para lá do lugar onde eu tinha nascido. E que sim, eu tinha a certeza que tinha de conhecer mais para conseguir entender que lugar eu queria ter no mundo. E acho que as experiências não foram logo umas a seguir às outras, porque eu estudei na faculdade, fiz a minha licenciatura e tudo, mas todas as minhas férias de verão, entre os anos da licenciatura, foram sempre fora do país. Ou seja, enquanto os meus amigos iam todos para o Algarve de férias, eu estava sempre fora do país. E é uma coisa que hoje eu me deixa muito feliz de o ter feito, porque foi aquilo que me levou até aqui. Eu, no outro dia, estava a pensar, estava a escrever sobre a experiência que eu tive na Polónia, de 2 meses, e entendi que o que me fez estar hoje na Índia foi precisamente isso. Foi ter tido, lembro-me, foi do avião descolar e de eu sentir um nervosismo imenso, 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 mas foi o que me preparou para depois ter arrancado com viagens que eram maiores, com projetos que depois foram maiores e que me deixam muito contente, claro.
Catarina, como eu já disse, tem só 25 anos, tem algumas experiências internacionais, umas maiores que outras. Esta começou em janeiro deste ano. Consegue apontar qual das experiências foi a mais marcante?
Esta, sem dúvida alguma. Não sei 100% qual é o significado de resiliência no dicionário, mas foi muito, muito desafiante tomar a decisão de ficar no meio de tudo o que está a acontecer. Não me arrependo de nada, até porque consegui fazer um projeto próprio aqui, distribuir comida durante 2 meses, num momento difícil, não é? E fiz um momento que poderia ser difícil para mim em termos individuais, perceber que à minha volta era muito mais complicado para outras pessoas, não é? Neste caso, pessoas locais. Mas agora estou quase a voltar para Portugal, volto em novembro, não volto definitivamente, mas vou estar um tempo em Portugal e sinto que necessito disso, obviamente. Acho que foi um ano muito duro para toda a gente, não é? Foi um ano bastante complicado e eu não consigo negar que foi difícil tomar a decisão de ficar ali em julho, que eu tomei essa decisão quando estava o pico dos casos aqui, mas foi bom. Mas agora já tenho necessidade de voltar para casa e voltar assim um bocadinho, passar tempo com a minha mãe, com a minha família, assim.
Já vamos olhar para o futuro. Vamos agora olhar um bocadinho para trás. O que é que ele levou para a Índia no início deste ano?
Então, é a minha terceira vez na Índia. Eu, a primeira vez que eu vim foi através de um projeto social também. Eu supostamente vinha dar aulas de inglês, vinha dar aulas de outras, depois eles propuseram-me dar aulas de outras disciplinas também. Eu estava bastante entusiasmada, mas foi avassalador o que eu senti nos primeiros dias de estar na Índia, e eu senti uma força enorme a dizer-me: não, Catarina, isto é muito bom aquilo que tu queres fazer, mas eu acho que tu tens é que ir de mochila às costas e viajar sozinha pela Índia. Entretanto, tudo se alinhou nesse sentido, porque eles estavam a demorar imenso tempo a colocar-me na escola onde eu ia trabalhar, tudo passaram 3 semanas e eu tinha 2 meses para estar na Índia, ou seja, naquele momento já só tinha um mês e uma semana. Então eu disse-lhes: desculpem, eu não quero trabalhar porque com vocês, porque está a demorar muito tempo e eu acho que eu preciso mesmo é de viajar sozinha neste momento. Eles aceitaram, compreenderam, porque estava. Hoje eu entendi que é o ritmo da Índia, não é? Eu fui viajar sozinha, a experiência foi tão incrível que eu voltei depois com um grupo mais tarde e foi com esse intuito que eu voltei neste ano, era com o intuito de trabalhar com viagens de impacto social, em que as pessoas vêm para conhecer a Índia fora dos roteiros turísticos. E claro que os meus planos foram um pouco
Por
ao
água
lado,
abaixo.
exatamente. Mas encontrei outras oportunidades muito, muito boas, encontrei outras coisas que percebi que queria fazer e o meu propósito não foi largado, de trabalhar na área social e tudo.
Portanto, quando dá
E portanto
início
foi bom.
a esta aventura, no início do ano, podemos dizer que de alguma forma não leva um contrato, não tenho um emprego, não tenho um projeto em mãos
Não.
com contrato firmado. E é, no fundo, à procura do seu lugar.
Tenho um projeto em mãos meu, junto com um amigo meu, mas uma coisa a começar muito embrionária. Sim. Eu estava a trabalhar numa empresa há 6 meses, uma empresa grande. A ganhar o que se pode dizer bem, não é? Como nós dizemos assim, tipo, com boas perspectivas, mas eu estava confortável, mas não estava feliz e sabia aquilo que me fazia feliz. Então pus isso na minha cabeça e decidi juntar dinheiro, decidi focar-me durante todos esses meses e decidi, não, é em 2020 e vai ser dia 31 de dezembro que eu vou sair de Portugal e vou chegar à Índia dia 1 de janeiro. Claro que eu não sabia o ano que se avizinhava, mas acho que foi este ano que ainda me deu mais certeza de querer procurar o caminho que é menos tradicional e ter percebido que vale a pena e que valeu a pena e que o apoio todo que tenho tido e trabalho que tenho arranjado, que surge sempre, é muito bom, não é? Nós entendermos que no meio de uma crise que é tão grande, existe sempre espaço para todos, ou pelo menos tem existido no meio em que me tenho movido. Não, não penso que seja para todos, infelizmente.
Catarina, o que é que em termos culturais, em termos sociais, sabemos bem que ainda é um país tão diferente do nosso, o que é que mais a
Sim.
tem surpreendido por aí?
As diferenças entre homens e mulheres é o mais avassalador. A forma como a mulher é vista, a forma como a mulher branca é vista, como é olhada, é ainda muito difícil de digerir para mim. Ou seja, eu vou dizer uma coisa que não é para chocar ninguém, mas é a realidade. Ou seja, a Índia tem uma grande parte da população que é muito pouco educada ainda, e então existe muita gente que nunca viu uma pessoa branca na vida, e como a sexualidade aqui é um bocadinho reprimida, as mulheres brancas ainda são vistas para muitos homens indianos como prostitutas, como tipo, que veem filmes de pornografia, etc. E, portanto, ser muito olhada na rua, existe muito ainda o estigma de branca. Eles têm uma palavra aqui que é fair, ou seja, a mulher branca não é tipo white skin, é fair, é como eles usam. E é uma palavra que só existe na Índia. E isso é uma das partes que tem a ver, não é, com a mulher e como ela é vista. Não se fala, por exemplo, tanto sobre isso em relação ao homem, de ter a pele branca para ser mais desejado, mas a mulher é assim. E então ser vista quase, primeiro do que ser um ser humano, não é, com direitos, com deveres, com dever a ser respeitado, sobretudo é ser mulher. E isso é uma coisa que me dói muito, que sei conviver, mas é uma coisa que o país ainda precisa de trabalhar muito. Mesmo. Isso é uma das coisas pelas quais eu tenho necessidade de voltar à Europa, de tipo ser só uma pessoa igual a todas as outras e que não olham para mim na rua, não é?
Com esse
Porque sinto que
desejo de
estão existentes.
regressar à Europa e a Portugal, em parte, digamos que pode ter respondido à minha pergunta, mas sente-se desconfortável pela forma como olham para si?
Sim. E eu sei que eu estou a dizer isto e eu não. Sei que muita gente tem muitos preconceitos em relação à Índia. Eu adoro a Índia, mas isto é a realidade. E é importante falar-se sobre isto porque eu trabalho com a área social e trabalho com tópicos como este, é isto interessa muito e é importante falar sobre isto. É importante falar sobre os ataques que são feitos em relação à mulher. É importante falar sobre casos de violência reais em relação à mulher. E isto não é a Índia, não é só a Índia, mas também é. E causa muito desconforto. Causa muito desconforto não só por mim, porque eu sou privilegiada, não é? Eu sou estrangeira. Não fazem comigo aquilo que fazem com as mulheres indianas. Eu nem sequer sei o que fazem com elas na realidade. Ou seja, nem sequer sei o que elas ouvem. E eu não entendo tudo em hindi, eu entendo algumas coisas, mas não entendo tudo da língua deles e eu nem sequer sei tudo o que me dizem, não é? Isso sim, com certeza, desejo muito voltar. Uma das razões é essa, é sentir-me totalmente tranquila e à vontade.
Catarina, vivemos todos um bocadinho condicionados pela pandemia. Já percebemos que a pandemia também lhe deu a volta aos planos. Dizíamos há pouco que foram por água abaixo. O que é que tem feito por aí, visto que decidiu ficar na Índia apesar de tudo?
Sim, claro. Saíram um bocadinho ao lado, mas felizmente eu tinha guardado dinheiro suficiente para conseguir aguentar-me bastante tempo aqui. Eu depois comecei a facilitar meditações online e a facilitar algum tipo de apoio a mulheres que queriam viajar sozinhas. E antes desse processo de viagem sozinhas, fiz algum. Porque são pessoas que, obviamente, não conseguem viajar sozinhas agora, e então dei-lhes algum tipo de apoio em tentar entender o porquê de terem certos medos para não quererem viajar sozinhas. Algum acompanhamento através de meditações, fiz com elas e foi um trabalho bastante interessante. E neste momento estou a dedicar mais a lojas online e a fazer seleção de alguns produtos. Que acho interessantes, com os quais trabalhar por aqui. E na realidade os planos mudaram, mas penso que há uma coisa que eu gostava de falar aqui, mas não posso, porque ainda não contei à minha mãe. Mas basicamente eu tenho planos sim de fazer uma outra viagem, ou seja, para o próximo ano, início do próximo ano. Felizmente consegui continuar a trabalhar na área social, que é uma coisa que me deixa muito feliz. E portanto, os planos foram um bocadinho trocados, mas acho que quando temos o foco e os recursos suficientes, porque infelizmente acho que nem toda a gente tem os recursos suficientes, acho que conseguimos ir contornando os obstáculos.
E como é que foi tomar a decisão de ficar por aí em plena pandemia, com os números, que chegam da Índia, quando toda a gente se está a tentar de alguma forma resguardar? Como é que foi tomar esta decisão?
É não querer procurar o máximo de conforto. Eu acho que esse foi o ponto. Houve um dia que eu saí à rua, falei com uma amiga minha americana e eu estava numa cidade em Rishikesh, que é uma cidade muito turística, e ela começou-me a contar: Ah, Catarina, não sabes, há muitos estrangeiros que estão a ser expulsos de casa, que estão a ser maltratados pelos senhorios, pelos hotéis, tudo. E naquele dia eu cheguei a casa e eu fiquei um bocado em pânico, confesso. Deu-me um medo, que foi o mesmo medo que me deu quando eu decidi vir para a Índia sozinha. Foi exatamente o mesmo medo. Não foi um medo diferente de, meu Deus, há uma pandemia, claro que eu estou a viver uma situação que é semelhante a muitas outras pessoas, mas não era um medo diferente. E naquele momento eu tentei racionalizar aquele medo e tentei pensar, o que é que eu vou fazer de volta para Portugal neste momento? Eu estava naquele momento a trabalhar, a distribuir comida para milhares e milhares de pessoas, angariei fundos e aquelas pessoas precisavam de mim. E não precisavam de mim porque eu sou especial, precisavam de mim porque eu estava a ajudá-las. E eu sentia essa missão maior do que o meu próprio conforto de voltar para Portugal. Porque naquele momento seria fácil para mim. Mas eu acho que esse ponto foi muito, muito importante, que é o eu não estar à procura de conforto. Obviamente eu estou à procura de conforto, como qualquer pessoa está, mas naquele momento era mais importante para mim dar resposta a uma crise tão grande. A Índia já me deu tanta coisa boa que eu precisava de retribuir. E eu fiquei, e houve momentos complicados, obviamente, houve momentos muito conturbados, mas eu nunca me senti realmente perdida, do género, o que é que eu estou aqui a fazer? Não. Houve sempre uma luz. Houve sempre pessoas que me vieram e me deram a mão e disseram: Catarina, está tudo ok. Catarina, vem para a minha casa. Catarina. Ou seja, houve sempre. Claro que passa um desespero. Eu soube que um dos meus tios, que é como se fosse um avô para mim, ficou doente com cancro. E obviamente é muito complicado não estarmos longe. Mas é um presente, não é? Eu ter sido capaz de vir para aqui, está uma pandemia a acontecer que é tão grande, mas mesmo assim eu ter a oportunidade e ter, mais uma vez, como já tinha dito, e ter as possibilidades para ultrapassar esses desafios, não é? Nem toda a gente tem. Eu sei de muita gente que teve de voltar, portugueses também, pessoas de outros países, e então eu decidi assumir essa responsabilidade, que felizmente consegui carregar e não foi mais pesada que eu. E portanto, é isso, como já tinha dito, fez sentido, mas também é bom quando somos capazes de dizer, ok, agora vou arrumar as malas e vou, já é o meu tempo. E é isso que está a acontecer, comprei o bilhete de volta, vou visitar uns amigos à Holanda, mas depois vou para Portugal, porque acho que é importante sabermos também quando já é a hora de ir, não é?
Catarina, e neste momento, no que a pandemia diz respeito, de que forma é que o dia a dia por aí está condicionado?
Eu acho que as coisas estão mais ou menos equilibradas. Eu acho que também é assim um bocadinho sempre as coisas, a forma como, e não estou a questionar a forma como as notícias chegam, ou se calhar a forma como são comunicadas em relação à Índia foi sempre assim um bocadinho demasiado forte e que não corresponde 100% à realidade do que o país é. Obviamente há muita crise, obviamente as pessoas estão a passar mal, estão a passar fome, não têm emprego. Muita gente está a passar muito mal, mas o dia a dia, para mim, de novo, como pessoa privilegiada e reconhecendo, tem sido mais ou menos equilibrado. Mas obviamente é muito triste sair à rua e ver as coisas todas fechadas e claro que sim. Acho que há tempos o que aconteceu foi quando o lockdown começou cá, o confinamento social começou cá, as pessoas começaram todas a caminhar de volta para casa, para as casas delas. E uma coisa que eu gostava de referir, porque isso foi muito visto nas redes sociais, nos jornais, em todo o lado, como uma grande crise humanitária. A Índia passa por uma crise humanitária desde há anos, ok? Por outros motivos, porque é um país em desenvolvimento e porque há várias coisas que fazem com que as coisas não sejam tão fáceis assim, mas eu gostava de referir hoje sobre que há um ator extraordinário que deu ajuda a milhões e milhões de pessoas para elas voltarem às suas casas, e isso às vezes não é referir, e acho que era importante eu referir, porque há coisas muito boas que acontecem aqui e a ajuda é muito boa, mas no geral, assim nos meios onde eu me movo, estão as coisas mais ou menos equilibradas, mas obviamente vê-se uma crise muito grande.
A Catarina dizia que faz alguma impressão sair à rua e ver tudo fechado. Provavelmente, Jotapur é para estes dias uma cidade diferente daquela que conheceu há algum tempo. Que cidade é esta?
Uma cidade que está deserta, que está com negócios encerrados, com ver lojas que eram muito bonitas e com muitas coisas, lojas muito muito interessantes. E de repente não há, ou seja, não é só a loja está fechada, já não há nada nos expositores e dá a ideia mesmo que os negócios acabaram. E acho que isso é muito triste, porque atrás de uma loja que os expositores não têm nada, estão pessoas que não têm que comer, não é? Ou pessoas que não têm, não em todos os casos, porque felizmente há pessoas que têm para eles e para os outros e para dar, mas sim, há sempre essa questão, não é? Quem está atrás daquele negócio, principalmente negócios muito pequenos, há pessoas aqui que têm negócios que lhes dão comida para comer a cada dia.
Mas se nos esquecermos um bocadinho da pandemia, e fôssemos ter consigo aí antes de se vir embora, que locais é que eram obrigatórios conhecer na cidade?
Em Jodhpur, eu acho que era obrigatório conhecer o forte, com certeza. Era obrigatório conhecer o centro da cidade, que tem a torre do relógio, Clock Tower. O Stepwell, que são basicamente estruturas que existem na Índia que recolhem água, ou seja, tem uma parte de água e que eram utilizadas antigamente como um reservatório de água, e é um espaço muito bonito porque tem umas escadas de lado, nas paredes, e daí dá para ter uma vista também para o forte, e existem diversos cafés onde se pode estar e ver o nascer do sol ou o pôr do sol, e com vista para o forte. Qualquer lugar que eu diga nesta zona, no estado do Rajastão, na Índia, que é o estado a que pertence Jodhpur e outras cidades também, marcos da Índia, como Jaipur, Jaisalmer, etc. Qualquer coisa não é nada comparada com qualquer nascer do sol e pôr do sol aqui, que eu nunca vi na minha vida lugar no mundo que tivesse um pôr do sol, principalmente tão bonito como aqui. Portanto, posso falar de imensos monumentos, mas nada se compara a isso.
Bom, fica a dica para quem visitar a Índia, não esquecer estes momentos que a Catarina referiu. Está para breve encerrar pelo menos este capítulo da sua vida aí
Exatamente.
na Índia. Quando olha para trás, Catarina, e pensa em tudo que viveu nestes últimos anos e foram diferentes as experiências que foi tendo, já percebemos que esta, de facto, é a mais marcante. Mas o que é que uma vida como a que tem tido ensina? Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem é que o que nos faz não tomar qualquer decisão é o medo, certo? Mas a partir do momento em que avançamos, ou seja, eu quando lá atrás estava cheia de medo, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? Nada do que eu supus aconteceu, nada. E tudo aquilo que eu pensava que ia ser bom, ou seja, acabou por ser muito melhor. De uma maneira diferente, com pessoas completamente diferentes, mas acabou por ser muito melhor. E outra coisa que eu tenho entendido também é que as oportunidades existem sempre, 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 sempre. Ou seja, como seres humanos, queremos muitas vezes estar cómodos ou. Porque é uma forma de defesa, não é? Normal. Mas entendemos que sair da zona que conhecemos nos faz entender que há sempre apoio, há sempre suporte de pessoas, de situações, de trabalho que aparece, de tudo, 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 tudo. E isso para mim é a maior aprendizagem de todas. É um descanso para a vida. Nós conseguimos entender que estamos sempre protegidos, não é? E protegido não é porque a nossa família vem ao nosso lado dar-nos a mão, não, é porque existe tanta tanta coisa para nós, tanta coisa no mundo lá fora, se nós estamos atrás. E isso é o mais bonito que tenho aprendido e o mais importante, sem dúvida alguma.
Catarina, e no meio de tantas aprendizagens, de tantas emoções, de algumas dificuldades, há espaço, há tempo para ter saudades de Portugal?
Sim, muito, 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 demasiado. Passar todo um verão fora de Portugal é, não sei, é assim, o coração a partir-se um bocadinho a cada dia. Eu acho que cada vez que eu volto, tipo, eu quase choro no avião. Portugal é incrível. Incrível, e quem quer que esteja a ouvir esta entrevista a pensar, ai, Portugal é isto, Portugal é tão, por favor, apanhem um avião, vão para algum lado durante um tempo suficiente para conseguirem apreciar. Portugal é incrível em todos os termos. Somos um país incrível, somos como povo, somos incríveis e temos um país lindo, 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 com pessoas. Sim, é isso. Não vou falar muito mais, senão choro aqui.
Quando colocados nos pratos da balança, esta saudade que vai sentindo, que às vezes ouvimos falar da saudade que dói, não é? Causa sempre algum sofrimento, digamos assim, é recompensado pelo facto de sentir que está a fazer a diferença na vida das outras pessoas.
Claro, claro que sim, claro que sim. Isso é um ótimo ponto, porque quando eu estive a viver na Alemanha, a certo ponto eu estava a fazer tudo menos aquilo que eu me sentia alinhada, certo? E nesse momento fiquei super desesperada, porque entendi que já não estava a fazer aquilo que eu queria. E não é que nós sempre temos de fazer o que queremos, mas já, tipo, só porque tinha de ficar, não é? Só porque me estava a obrigar a ficar. E aqui eu senti que foi outra coisa. Senti que obviamente nem sempre fazemos o que gostamos, nem sempre estamos com as pessoas que gostamos, mas a saudade existe, mas não mata nem dói quando sabemos porque é que estamos em determinado lugar, não é? Isso não tem de ser num lugar físico, pode ser. Pronto, na vida, etc. E eu acho que sim, acho que tem muito a ver com isso. E mais do que a saudade, por exemplo, eu senti que agora tenho de voltar, é por sentir que devo também voltar, porque a Catarina aqui já está a pedir, ok, agora já tens que voltar. E é mais do que saudade, é sabermos quando é, lá só o que eu estava a dizer antes, não é? Quando é o momento de nós voltarmos e ter com os nossos e estar, falar com a mãe, falar com o pai, contar o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, refletirmos também sobre o que se passou. E sim, mas com certeza, estar alinhada com aquilo tudo que se passou aqui, mesmo com o que foi menos bom, faz com que sim, as saudades existam, mas aceitá-las, conviver com elas.
Catarina, só falta mesmo uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos tempos, quando pensa nas experiências que teve ao longo dos últimos anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor resume tudo isto?
A palavra que vem à cabeça, assim, a primeira é abundância. É essa a palavra que me vem à cabeça. Porque apesar de qualquer momento, e que foram vários momentos que foram complicados, porque eu acho que às vezes as pessoas têm muito idealizado esta questão de viajar e de estar fora do país. Ah, porque lá fora é que é melhor. Nós portugueses somos muito assim, não é? E eu sinto que nem sempre é lá fora é o que é melhor, mas a aprendizagem é o que é o melhor, não é? Não tem a ver com a Índia, podia ter sido com a Índia, com certeza será com outros países no futuro, mas é abundância, sim. Abundância até de momentos que foram desafiadores, mas muita abundância, muito, muito suporte, muito carinho, muita coisa boa. E então abundância nesse sentido também. Escolho ser essa a energia que eu coloco e aquilo que foi menos bom colocar como ótimo, passou e foi uma aprendizagem incrível mesmo. Foi difícil, mas tinha que ser, não é? Sempre faz parte.
E que a abundância esteja presente em todos os dias desta viagem. Já percebemos que vai continuar a ser uma portuguesa no mundo. Muito obrigada, Catarina Moraes, está em Jodhpur, na Índia. É uma portuguesa no mundo desde 2011.